Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 125. Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, em João. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele, contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Comentários sobre a mensagem Separação. Jesus, ao se aproximar o momento do seu martírio, ele teve longas conversas. E nessas conversas ele instruiu os seus discípulos a respeito dos tempos que estavam por vir. E em dado momento ele afirmou: todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Essa declaração do Mestre, ela é muito rica de significados, porque ninguém como ele soube amar tanto e tão bem. Mesmo assim, ele foi o primeiro a reconhecer a conveniência da sua partida. E tudo isso em favor dos companheiros, para que eles pudessem, através do esforço próprio, seguir o caminho que estava destinado a eles. Aliás, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Depois de especificar as várias características do Consolador prometido, Jesus reiterou que mais um pouco de tempo e eles não o veriam mais, porque ele iria para o Pai, ele voltaria para o Pai. Como os discípulos não entendessem exatamente o que ele dizia, porque ele estava falando a eles da sua morte, seguida da ressurreição no terceiro dia, Jesus então afirmou que primeiro eles chorariam e lamentariam, mas então essa tristeza se converteria em alegria. Da mesma forma que se dá com a mulher que sofre as dores no parto. E depois, ela não se lembra mais da sua aflição quando ela contempla amorosamente o filhinho que nasceu. Então, devido a essas explicações, Jesus então ensinou: na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas, Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E depois ele diz: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando os discípulos ouviram essas palavras de Jesus, eles disseram assim: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não há mister de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. E aí Jesus então respondeu: credes agora? E acrescentou: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são de João, do evangelista. Então, se nós pensarmos nesses ensinamentos de Jesus, vamos refletir sobre nós, que somos espíritos ainda imperfeitos, encarnados aqui na Terra. Para entender a atitude dos espíritas diante da perda de entes queridos, é necessário entender a visão espírita da morte. Afinal, o que é a morte para o espírita? Em primeiro lugar, é a destruição do corpo físico, que é um fenômeno comum a todos os seres biológicos. Em segundo lugar, a morte é um instante. É um instante no meio de um caminho infinito. E em terceiro lugar, a morte é uma transição e não é um ponto final. Também tem que se considerar que o espírito está permanentemente em processo de crescimento e renovação. E a morte é a forma de forçar esta renovação, mudando os ambientes e os projetos de vida. Esta visão um tanto pragmática e aparentemente fria da morte não exclui a existência de sentimentos, de emoções, porque tanto quanto sentimos mais ou menos fortemente a separação geográfica entre duas pessoas e ansiamos por reencontrarmos aqueles que estão vivendo longe, nós também ansiamos por ter novamente conosco aqueles que se foram para a pátria espiritual. Mesmo na vida física, há separações que são traumáticas, longas e às vezes definitivas. Na morte, então, a saudade, a vontade de ter outra vez aquele que se foi é perfeitamente natural e compreensível. Mas a certeza da retomada do afeto e dos projetos comuns no futuro é algo profundamente consolador e faz com que a esperança possa ser tranquila e confiante. Então lembremos que a separação pela morte é temporária e se transforma em renovação para aquele que volta à pátria espiritual. Da mesma forma que também é vida que segue renovada para aqueles que ficam para cumprir a sua jornada terrena.